E se a gente descobrisse que os maiores antagonistas da história humana, tipo aqueles obstáculos que a gente acha totalmente intransponíveis, não fossem falhas no sistema?
Nossa, isso é um pensamento e tanto para começar.
Pois é. Mas pensa comigo, e se eles fossem peças colocadas de propósito num tabuleiro para um enxadrista que a gente não vê? Porque, assim, geralmente a leitura que a gente faz da história é super linear, né? E bem confortável.
Sim, super preto no branco.
Exato. Tem o herói aqui, tem o vilão ali, rola o conflito e a gente tenta identificar rapidinho quem tá do lado certo. É tipo um instinto humano básico querer colocar o mundo nessas caixinhas binárias.
Com certeza, essa necessidade que a gente tem de controle e de uma narrativa clara é muito forte. Nós preferimos um universo previsível, sabe? Mas quando a gente mergulha nas águas mais profundas da teologia antiga, e especificamente nesses textos fundacionais que moldaram o pensamento ocidental, essa linearidade simplesmente desaparece.
Desaparece completamente.
A paisagem narrativa fica densa, cheia de reviravoltas e paradoxos mesmo, sobre o que realmente significa essa coisa de livre-arbítrio diante de um design muito maior.
Certo. Vamos desvendar isso então. Para quem está acompanhando a nossa análise aprofundada hoje, a nossa missão é explorar uma série de anotações e palestras muito detalhadas do Dr. Craig Kinner. Ele foca especificamente nos capítulos 9 a 11 do livro de Romanos. E a ideia é tentar responder a uma pergunta bem desconfortável, que é: e se a nossa sensação de controle sobre a história for só uma ilusão?
É uma premissa pesada.
Muito.
O material propõe um paradigma onde a soberania divina, a rebeldia humana e uma inclusão meio que cósmica se misturam de um jeito que desafia toda a lógica de mérito que a gente construiu como sociedade.
E eu mostro. Acho que é super crucial estabelecer desde o começo que a nossa abordagem aqui hoje é estritamente analítica, tá?
Claro, sem tomar partido.
Exatamente. Nós não estamos aqui para endossar dogmas teológicos ou tomar posições sectárias. Nosso papel, como sempre, é destrinchar a arquitetura fenomenal desse texto antigo, entender como funcionava a cabeça do autor original, que é Paulo, e observar como essas ideias sobre destino e responsabilidade ecoaram, porque elas ecoaram muitas vezes de forma trágica ao longo dos séculos. Perfeito. Então vamos lá. Para entender a dimensão desse plano histórico descrito em Romanos, a gente precisa primeiro olhar para o que o texto faz com a figura do oponente, dos vilões. A análise da fonte destaca como o texto usa o faraó do Egito como esse arquétipo do antagonista.
Sim, o grande vilão clássico.
Pois é, o argumento ali é que o faraó foi erguido especificamente para resistir. Mas assim, se a gente pensar de forma lógica, criar ou dar poder a um obstáculo de forma proposital parece totalmente contraintuitivo, não acha? Tipo, qual é a utilidade prática de criar uma resistência gigantesca só para derrubar ela depois?
É, à primeira vista não faz sentido nenhum. Mas a mecânica por trás dessa ideia é que a resistência máxima é tipo o palco necessário para uma revelação máxima.
Ah, entendi.
Porque pensa bem, se o faraó tivesse simplesmente capitulado no primeiro momento, ou se tivesse sido varrido do mapa instantaneamente, não ia ter história, não haveria narrativa.
Ser de um evento esquecível?
Exato. O texto argumenta que a teimosia dele foi mantida, foi sustentada, justamente para que uma demonstração colossal de poder e, ao mesmo tempo, de contenção e misericórdia, né? Já que a destruição não foi imediata, pudesse coar no mundo todo. As anotações trazem até um paralelo incrível com a história da Arca da Aliança e dos Filisteus, lá no livro de 1 Samuel.
Nossa, essa história ilustra muito bem essa quebra de expectativa.
Totalmente.
Porque, tipo, os israelitas estavam tratando a arca meio que como um artefato mágico, uma arma militar mesmo. Eles achavam que bastava carregar o objeto lá para o campo de batalha e pronto, a vitória estava garantida por uma espécie de obrigação divina.
É tipo um amuleto gigante.
Isso. Só que aí eles sofrem uma derrota esmagadora. E a arca é capturada pelos filisteus. Para qualquer pessoa assistindo aquilo na época, o que significava? Que o Deus dos filisteus tinha derrotado o Deus de Israel. Ponto final.
Precisamente. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, capturar a divindade ou os objetos sagrados de um povo era a prova absoluta de superioridade cosmológica. Então os filisteus levam a arca como troféu de guerra, super orgulhosos, e instalam ela no templo do deus deles, Dagon.
É uma declaração de humilhação total.
Sim, de subjugação. Mas aí a narrativa inverte o jogo de uma forma muito dramática. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon está caída, com o rosto no chão, bem na frente da arca.
Caramba, e o que eles fizeram?
Ah, eles tentam racionalizar, né? Tipo, ah, foi um vento, o chão cedeu, eles pegam o ídolo e colocam de volta no pedestal. Mas, no segundo dia, a coisa fica séria. Dagon amanhece não só caído, mas com a cabeça e as mãos decepadas jogadas na soleira do templo.
Nossa, isso é muito específico. E não é só um sinal de derrota, é literalmente a iconografia exata de um rei subjugado em batalha no mundo antigo, sabe? Sem cabeça para pensar e sem mãos para lutar. É bem aqui que eu vejo um paralelo direto com a ideia de um mestre de judô ou um enxadrista brilhante.
Como assim? Explica melhor essa analogia para gente.
Tipo, a visão de soberania que as fontes descrevem não parece um ditador movendo marionetes de forma robótica. O mestre de judô, por exemplo, ele não usa a própria força para empurrar o oponente de forma bruta. Ele usa o peso, o ímpeto e a própria agressividade do adversário para aplicar o xeque-mate.
Ah, sim. Faz todo sentido.
Os filisteus acharam que estavam no ataque, ganhando o jogo. Mas capturar a arca foi, na verdade, a própria armadilha que abriu as portas para uma demonstração de autoridade dentro da casa do inimigo.
O que é fascinante aqui é entender o objetivo final dessa estratégia toda. O Dr. Kinner aponta que usar a resistência de impérios como o Egito ou nações como os filisteus não é só um show pirotécnico, uma exibição de força vazia.
Certo, tem um propósito.
Exatamente. O texto diz que o propósito é que o nome seja proclamado em toda a terra. É uma campanha de atração em escala global, entende? A demonstração de poder sobre esses supostos vilões serve para sinalizar para todos os povos, não importa a etnia ou origem, que existe um centro de gravidade maior operando na história.
Mas, olha, é inevitável que essa linha de raciocínio bata de frente com uma barreira filosófica enorme.
O famoso problema do livre-arbítrio.
Exato. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a minha resistência, se o meu papel como o faraó da história já foi antecipado e integrado nesse tabuleiro de xadrez cósmico, como é que eu posso ser responsabilizado?
A velha pergunta.
Sim, a objeção lógica vem na hora. Se o plano final é irresistível, a ideia de culpa parece um pouco injusta, soa como um criador meio arbitrário. E a fonte lida com isso mudando o foco de reis egípcios para pessoas comuns.
Sim, o texto do primeiro século antecipa exatamente essa acusação de injustiça, né? Tipo, então por que ele ainda me culpa? E para responder isso, o autor resgata uma imagem super famosa dos antigos profetas Isaías e Jeremias, que é a metáfora do olheiro e do barro.
Ah, essa é clássica.
É clássica e muito provocativa. Porque a resposta não é uma grande defesa filosófica rebuscada. Na verdade, o texto ironiza a ideia do barro questionando o seu criador. Tipo, ei, por que você não me fez com alças bonitas? O argumento é que o barro simplesmente não tem a dimensão, a capacidade ou o vocabulário do oleiro.
Entendo a lógica hierárquica aí. Mas, puxa, aplicar isso a seres humanos traz um peso existencial terrível.
É um soco no estômago.
E mais. E a analogia fica bem mais sombria quando as notas do Dr. Kinner trazem a história do profeta Oséias. O texto narra que Oséias recebe a instrução bizarra de dar nomes horríveis, nomes de rejeição, para os próprios filhos.
Sim, é uma história pesadíssima. Os nomes são Loami, que significa não meu povo, e Lo-Ruhama, que é não amada.
Exato. Dar nomes de rejeição absoluta para crianças de verdade só para servir de exemplo de que uma nação foi rejeitada. Se o barro não pode reclamar e as pessoas recebem esses rótulos trágicos, isso soa extremamente cruel e insensível.
Só haria se a história parasse aí. Essa tensão desconfortável que você está sentindo é de propósito. É o ápice retórico. O texto constrói essa angústia toda justamente para preparar o terreno para a grande reviravolta das fontes. O famoso plot twist.
E qual é a reviravolta?
A genialidade não está nos nomes de rejeição, mas no que acontece logo depois. O mesmo texto decreta que, no lugar onde foi dito não meu povo, eles vão ser chamados de meu povo. E a não amada muda para amada.
Ah, então rola uma mudança de identidade.
Total. E a sacada de Paulo lá em Romanos é pegar essa metáfora de restauração que originalmente era só para as tribos perdidas de Israel e aplicar isso diretamente aos gentios, ou seja, aos estrangeiros.
Uau! Isso reescreve todas as regras. Porque, historicamente falando, esses povos estrangeiros estavam sempre de fora, à margem de tudo, e, de repente, o convite VIP é entregue para eles.
Exatamente. Pessoas que nunca foram consideradas o povo escolhido são, do nada, puxadas para o centro do palco. E essa é a prova, segundo a fonte, de que a salvação no texto é baseada 100% na graça e não num favoritismo étnico ou de linhagem.
Mas vem cá, se essa redefinição baseada na graça escancar as portas para quem estava de fora, ela cria um problema monumental para quem estava lá dentro desde o início.
Com certeza, o grupo original, né?
Pois é. Se o convite agora está aberto para todos os excluídos, por que muitos que estavam lá desde o começo perderam a oportunidade? Isso nos leva para a mecânica de como, afinal, essa mensagem é aceita.
É aí que entra o choque entre a busca por obras versus a busca pela fé. Para as comunidades lá do primeiro século, a lei não era só um guia moral, era a identidade deles.
Era o que separava eles dos pagãos.
Exato. E o material do Kinner ilustra como essa obsessão por pureza e regras era intensa. Ele cita, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto. Existia uma comunidade lá, a de Qumran, que era tão, mas tão isolacionista, que eles chamavam qualquer pessoa de fora do grupinho deles, incluindo outros judeus de comunidade de Satanás.
Nossa, o nível de segregação e arrogância espiritual era altíssimo.
Altíssimo. Eles buscavam a lei como um meio de se sentirem superiores. Então, quando a nova mensagem chega e diz, olha, a regra agora é só confiar. Não é um campeonato de quem tem mais mérito. Isso ofende profundamente quem passou a vida acumulando esses pontos de pureza.
Claro, destrói o placar deles. E aí que entra aquela parte sobre a pedra, certo?
Isso. O autor faz meio que um remix de textos antigos, juntando pedaços de Isaías, dos Salmos e de Daniel. Ele cria a imagem de uma pedra. E essa pedra tem uma função dupla.
Como assim dupla?
Para quem abre mão de tentar provar o próprio valor e confia, ela é uma pedra angular, um alicerce seguro. Mas para quem insiste em chegar com um currículo de boas obras debaixo do braço, ela se torna uma pedra de tropeço, uma pedra que esmaga.
Caramba! Então não é que tiraram a oportunidade deles, mas eles tropeçaram na própria insistência de fazer as coisas do jeito antigo. E a fonte tem uma anedota muito boa sobre isso, né? Sobre como essa mensagem se tornou tão diferente e acessível.
Sim, o Kinner confirma que ele é pessoal bem interessante. Ele lembra de um dia em que, mesmo exausto depois de andar uns 12 quilômetros, ele encontrou umas testemunhas de Jeová e eles acabaram debatendo o texto do profeta Joel.
Aquele que diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Esse mesmo. O grande ponto de virada é que, no contexto ali do primeiro século, Paulo pega esse texto e aplica o título de Senhor diretamente a Jesus. Isso é revolucionário porque, basicamente, tira a religião do templo, dos rituais exclusivos, e coloca na ação simples de invocar.
Certo, mas aqui eu preciso levantar uma objeção bem lógica, pensando na citação que Paulo faz de Deuteronômio sobre confessar com a boca.
Manda!
Tipo, se confessar com a boca e invocar é a regra universal, o que acontece com uma pessoa muda? Ou alguém que, por uma questão física, não pode articular palavras? Se a ideia é ser inclusivo, não faz sentido trocar uma barreira cultural por uma barreira física. Como fica isso?
É uma excelente observação, e a resposta está na forma como a gente entende a literatura da época. Paulo está fazendo um midrash, que é uma técnica judaica de analogia e reinterpretação. Ele está mostrando que a palavra de Deus não está inatingível no céu, mas está perto.
Ah, então não é literal sobre anatomia.
De jeito nenhum. Confessar com a boca e crer com o coração naquela cultura não era sobre a mecânica física de usar as cordas vocais, sabe? O coração representava o centro do intelecto e das decisões. E a boca era o compromisso público com isso. Então é sobre a aceitação interna e total da mensagem. Uma deficiência física não exclui absolutamente ninguém. O acesso é cognitivo e da vontade.
Entendi. E com essa barreira removida, a mensagem acaba se espalhando organicamente, de pessoa para pessoa. É daí que vem aquela ideia dos pés formosos de quem anunciou as boas novas, certo?
Exato. Pessoas levando a mensagem para todos os lados.
Mas com tanta gente nova entrando, o que acontece com a linhagem original? Aquele povo que tropeçou na pedra.
Essa é a parte onde o texto foca no aviso severo para quem está chegando agora. Para explicar isso, Paulo usa a história do profeta Elias, que entrou numa depressão profunda, achando que ele era a única pessoa fiel que tinha sobrado no mundo.
Ele estava meio que com a síndrome do último herói da Terra.
Exato. Mas a resposta divina para ele é, olha, não é bem assim. Tem um remanescente de 7 mil pessoas que não se curvaram. Ou seja, a promessa nunca foi cancelada para o grupo original. Sempre há um remanescente. E aí vem a famosa metáfora do Oliveira.
Essa metáfora é muito forte. Como o Dr. Kinner explica isso?
Bom, ele detalha que Paulo compara os gentios, essa galera nova, a ramos de uma oliveira brava que são enxertados numa árvore cultivada que representa Israel. E ele até diz que é um enxerto feito de forma contrária à natureza.
Porque normalmente você enxerta o ramo bom na raiz selvagem para pegar resistência, né?
Isso. Mas Paulo inverte para provar que a inclusão deles não é mérito deles. E o aviso severo é: não se orgulhem contra os ramos originais.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque esse aviso parece que não foi muito ouvido.
Nem um pouco. E se conectarmos isso ao cenário geral e à história do mundo, o horror que ocorreu quando esse aviso foi ignorado é indescritível.
A gente começa a ver o peso trágico da história.
Sim. A fonte detalha a trágica história do antissemitismo cristão, porque o que aconteceu? A igreja gentílica, que era o ramo enxertado, ficou arrogante. Eles esqueceram o aviso e começaram a oprimir a raiz.
Inquisição? Pogroms?
Exato. A história tem relatos terríveis de judeus sendo afogados em rituais de batismo forçado para não renegarem a fé. E a notação vai até o século XX, citando como os nazistas tentaram literalmente desjudaizar a igreja.
Eu lembro dessa parte nas notas. É bizarro. Eles tentavam forçar uma ideia de que a Galileia não era judaica para criar um Jesus sem conexão com Israel.
Sim, eles alegavam absurdamente que a Galileia era apenas gentílica, uma tentativa de revisionismo histórico insano. O texto alerta justamente para isso. A arrogância de quem foi enxertado causa destruição sistêmica.
E de arrepiar.
É, mas curiosamente, o plano original descrito no texto aponta para uma reconciliação no final. A ideia de que a plenitude dos gentios entrando no grupo provocaria um bom tipo de ciúme.
Um ciúme bom? Como assim?
A ideia de que os ramos originais olhariam para os estrangeiros desfrutando das promessas e pensariam: ei, isso era nosso, nós também queremos participar de novo. O objetivo final nunca foi a exclusão definitiva, mas usar a expansão global para trazer os ramos originais de volta.
Caramba, é realmente um design muito complexo. Para amarrar essa nossa discussão de hoje, fica muito claro como as fontes revelam esse um tabuleiro histórico que é extremamente intrincado.
Uma verdadeira tapeçaria.
Sim, onde até mesmo a teimosia humana, o erro humano, é usado para tecer um quadro gigantesco de graça incondicional e inclusão. Ninguém está ali por mérito.
E é exatamente por isso que isso importa tanto hoje. Essa reflexão serve como um espelho enorme para como a nossa sociedade categoriza quem é de dentro e quem é de fora. O texto mostra os perigos letais, historicamente letais, de assumirmos que somos moralmente ou inerentemente superiores a qualquer outro grupo.
Com certeza. Se sentir dono da verdade sempre acaba em opressão. E para encerrar essa nossa análise aprofundada, eu queria jogar uma ideia para quem nos escuta mulher. Digo, refletir por conta própria.
Vamos lá, adoro essas reflexões finais.
Olha só. Se a história humana, segundo essas fontes antigas, é projetada com uma capacidade tão absurda de usar até mesmo a nossa resistência, os nossos antagonistas e a nossa rejeição como ferramentas para construir uma união muito maior no futuro.
Aham.
E se as nossas divisões ideológicas modernas mais profundas, aquelas que parecem que não têm solução de jeito nenhum hoje em dia, forem na verdade só uma fase passageira, uma engrenagem numa narrativa colossal de reconciliação que a nossa visão limitadíssima do presente ainda não consegue enxergar?
É,
uma perspectiva que muda completamente como a gente vê os conflitos atuais.
Fica aí o convite para essa reflexão profunda para cada pessoa que acompanhou a gente. Até a próxima exploração.